eu, a única coisa que eu consegui fazer no momento foi sair correndo e gritando. E ali eu fiquei com mais medo ainda, porque eu vi a minha mãe saindo daquele papel que tenta acalentar os filhos. E parece pouco, sabe? Mas numa casa, sozinho, só tu e tua mãe, não tem nada em volta, e tu começa a ouvir esses barulhos que não podiam estar ali, isso te deixa muito assustado. Claro que aquele dia a gente não dormiu mais, né?
Olá, flutuante, seja bem-vindo de volta à nave. E como prometido, voltamos também com nossa série derivada. Se você está chegando agora, cabe aqui um rápido adendo. Nos relatos flutuantes, nós contamos semanalmente um caso ufológico. No entanto, durante nosso tempo de atividade até aqui, nos foram enviadas também histórias de cunho sobrenatural. A partir delas, e com a ajuda fundamental dos apoiadores através do nosso financiamento coletivo, chegamos agora em nossa segunda temporada. O formato é o de sempre. A cada programa, uma nova história contada por quem viveu ou conviveu com os fatos. E a escolha do primeiro episódio não poderia ser menos aterradora. O que te deixaria mais abalado do que ver cair por terra o seu porto seguro? Hoje você escuta uma história agoniante em que o narrador, ainda criança, viu medo se desenhar nos olhos de sua mãe. Eu sou Zero, seu anfitrião. E durante toda uma semana você fica com a segunda temporada de Relatos Penados.
Explicáveis ou não, relatos sobrenaturais ganham vida própria no populário. Quantos deles te deixaram de cabelo em pé? E quantos você sequer escutou? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora.
Bom dia, tudo bom? Então, o que eu vou contar aconteceu comigo e com minha mãe, mais ou menos uns 30 anos. Eu devia ter uns 8, 9 anos, mais ou menos. Foi bem na época, para você se situar, quando a Coca-Cola tinha aquela promoção das tampinhas. E as tampinhas, você concorria com o número que vinha na tampinha, você concorria pela Loteria Federal a uma premiação e depois a um carro. E isso tem toda a relação com o que eu vou contar agora, porque tá ligado diretamente. Não sei porquê, meu irmão não ficou com a gente aquele fim de semana lá em casa, acho que ele ficou na minha avó. E eu fiquei com a minha mãe na casa de praia que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. E meu pai voltou para Novo Hamburgo trabalhar. E durante o dia... Eu tava brincando com meus brinquedos no meu quarto, ajoelhado no chão, assim, brincando em cima da cama. E só como é que é criança, né? A gente tem aquelas brincadeiras, a gente inventa coisa, a gente... Até quem não tem muita coisa pra brincar na época, brinquedo... Tinha bastante, mas não era tanta... Não era tanta variedade. A gente acaba inventando bastante coisa, né? Então, eu tinha uma motinha... Eu gostava de brincar, que é uma motinha do Jasper. E brincava com os G.I. Joes, bonequinho do Jasper, enfim, tinha uma série de coisas lá que eu juntava e fazia tudo. E nessa brincadeira que eu tava fazendo, eu lembro muito bem até hoje, faltou uma pecinha bem importante, que eu não lembro agora qual que era, que ia colocada num dos bonecos. E eu exclamei verbalmente... Falei assim, puxa vida, esqueci em casa. E agora, o que eu vou fazer? Quando eu terminei a frase, eu vi de trás da cama que estava colada na parede branca, de trás da cama surgiu um vulto preto, muito pequeno, do tamanho dos meus bonecos, assim, digamos assim, que veio correndo até atrás dessa motinha que eu tinha deixado em cima da cama e largou a pecinha que eu tinha deixado em casa, que eu não tava achando. Eu peguei a pecinha na mão, olhei para aquilo e não acreditava que aquilo tinha acontecido. Eu fiquei sem palavras. A única coisa que eu consegui fazer no momento foi sair correndo e gritando. Porque tinha acontecido aquilo, eu não conseguia conceber que aquilo tinha acontecido, entendeu? Na minha cabecinha, eu já tinha entendido que não deveria estar acontecendo, né? Aí eu contei pra minha mãe o que tinha acontecido, e ela prontamente tentou me acalmar, disse que não, aquilo não podia ter acontecido, que eu tinha apenas tido a impressão que aquilo tinha acontecido, e que era pra ficar tranquilo. Só que eu não conheço a minha mãe. Ela me falou tudo aquilo olhando pros lados, e eu senti que ela também ficou meio apavorada. E depois eu vou contar o porquê. Seguindo a história, ela... Naquele dia eu fiquei muito assustado mesmo. Eu era uma criança, eu ficava impressionado com algumas coisas, claro, com toda criança. Mas aquele dia foi especial, porque eu nunca tinha ficado com tanto medo quando eu fiquei daquilo. Eu não senti uma coisa ruim daquilo que aconteceu. Eu senti uma calmaria, na real. Eu não senti uma coisa ruim, sabe? Até porque aquilo me ajudou, né? Trouxe aquilo que eu precisava no momento que eu precisava, né? Na minha cabeça. Mas enfim, é percepção apenas, né? E no momento que a gente foi dormir, eu disse pra minha mãe, não, vou dormir contigo. Não vou dormir sozinho naquele quarto lá. E o quarto era bem na frente da casa, e o quarto dela bem nos fundos. Aí ela, não, beleza, dorme comigo aí. Agora vem o porquê das tampinhas, tá? A gente gostava bastante de promoção desse tipo, assim. Acho que todo mundo na época juntou bastante tampinha, a gente também juntava. E ela deixava dentro daqueles, sabe os ovos de Páscoa que vem, de chocolate, aqueles que vem aquele copinho embaixo do ovo pra não derreter, que vinha antigamente, hoje eu não sei mais bem. Então aquilo ali a gente tinha ainda em casa, né, da Páscoa, que tinha passado ali logo, e a gente colocava as tampinhas lá dentro. E aí a minha mãe apagou a luz, a gente se deu boa noite e foi dormir. Passou uns 10 minutos ali a gente tentando dormir, o que aconteceu foi que eu comecei a ouvir as tampinhas batendo uma na outra. Isso começou lá onde estavam as tampinhas. E eu fiquei ouvindo aquilo e daqui a pouco batia. Daqui a pouco, som de tampinha batendo. Sabe? E a cada 2-3 minutos dava uma. Até que eu não aguentei e falei, mãe, tu tá ouvindo isso? Aí ela me desconversou, ela disse que, olha, não, deve ser lá fora. Aí eu, tá, beleza, vamos dar mais um tempo ali. E deu mais um tempinho, começou de novo. Aí eu até achei que, não, deve ter um bicho ali, né, praia. Aquela época, a nossa casa de praia, ela fica numa praia, ficava, né, hoje a praia já não é, mas era uma praia mais remota, não tinha tanta casa em volta, provavelmente... Em volta da nossa casa tinha 3-4 terrenos baldios no entorno, então não tinha, né, era bicho, era mato, enfim. E eu achei que podia ser algum grilo, sei lá, uma barata, qualquer coisa que tivesse passado ali, estava mexendo. E começou de novo, só que dessa vez começou nos pés da cama. O mesmo barulho vinha dos pés da cama. Aí eu disse, mãe, agora tu tem que estar ouvindo. Aí ela levantou, correndo da cama, e acendeu a luz. As tampinhas pareciam ter sido mexidas, mas no pé da cama não tinha absolutamente nada. Aí tá, ela apagou a luz ali, ali eu fiquei com mais medo ainda, porque eu vi a minha mãe saindo daquele papel de pai que tenta acalentar os filhos, que tenta deixar a coisa mais tranquila, porque ela também estava presenciando aquilo. E eu fiquei aliviado porque eu não tava ficando louco. E parece pouco, sabe? Mas numa casa, sozinho, só tu e tua mãe, tu tem 8 anos e não tem nada em volta, e tu começa a ouvir esses barulhos que não podiam estar ali, isso te deixa muito assustado. Então a gente ficou um tempo com a luz acesa, ela me falou, não, eu ouvi agora, eu ouvi. Mas eu sabia que ela já tinha ouvido. E ela ficou na dela. Aí ela apagou a luz de novo, não, vamos tentar dormir. Ah, beleza. Tchê, não deu 5 minutos de calmaria, começou a bater tampinha na nossa cabeceira de cama. Mas é o barulho de tampinha batendo mesmo, sabe? É um som muito específico. Não tinha como não ser aquele... E não era um som de tampinha batendo ligeiramente. Era como se tu pegasse as duas tampinhas e batesse uma na outra. Aí dava um tempinho, batesse uma na outra de novo. Enfim, era esse som. E aí a gente levantou novamente, ficamos um tempo acordados ali, até que eu peguei no sono e minha mãe ficou ali, acordada, esperando ver se alguma coisa podia acontecer novamente. Com a luz acesa, nada aconteceu. E até que uma hora ela foi deitar de novo e aconteceu novamente. Ela apagou a luz e o barulho começou novamente, o mesmo barulho, e no outro lado da cama. Aí a gente acordou, fomos pra sala e ficamos lá. Claro que aquele dia a gente não dormiu mais, né? A gente ficou acordado a noite inteira, alerta e com muito medo. Foi no outro dia a gente teve que ir na cabine telefônica, pra você ver quanto tempo faz isso, né? Cabine telefônica, ligar pro meu pai pra vir buscar a gente, ninguém tinha que ficar lá. Muito tempo depois ela me contou que à tarde, enquanto eu brincava na rua com meus amigos, ela presenciou um fenômeno dentro de casa no mesmo quarto. E que ela ficou muito assustada. Ela foi deitar pra dar uma dormidinha e acordou com uma mão segurando a perna dela. Ela sentiu uma mão agarrando a perna dela. E ela não conseguiu se mexer. Ela tentava gritar e não conseguia. Ficava com aquela sensação de travamento, sabe? Eu também já tive isso. É uma coisa muito ruim. Inclusive, uma outra história também, porque eu acordei de noite um dia, mesmo padrão, né? Eu olhei pro pé da cama, tinha dois vultos, assim, eu lembro como se fosse hoje, um mais alto, de pé, escorado na cama, e o outro sentado na cama. Eu tenho certeza do que eu vi, assim, e naquele momento eu comecei a gritar, mas a voz não saía, tentei me mexer, mas meu corpo não se mexia, e eu via claramente, eu tenho a consciência de que eu estava vendo aquilo e estava acordado. Tanto é que eu tinha consciência, né, do que eu estava fazendo. Mas enfim, não é essa a história, a mesma coisa, mas foi o que ela sentiu no momento, e ela ficou bastante assustada, não tinha me falado nada até então, porque não queria me assustar. Na real, depois a gente teve mais algumas coisas lá que aconteceram na casa, enquanto ainda era muito deserto lá. Talvez fosse coisa da nossa imaginação, enfim. Mas isso que eu acabei de relatar, eu tenho plena convicção de que não foi uma coisa da minha cabeça, até porque minha mãe estava junto, ela presenciou, né? Obrigado aí, é uma satisfação poder compartilhar isso aí. E, sinceramente, é muito bom ter um lugar onde eu possa falar sobre isso sem ser chamado de louco, né? Dá um alívio, é um alívio legal, assim, de poder tirar isso de dentro. Tá bom? Até mais, obrigado. Tomara que seja proveitoso.
Espero que tenha apertado bem os cintos, pois estamos apenas começando. Caso também tenha uma história assustadora, nos envie pelo WhatsApp 28 999 834185. Esse especial é uma realização em conjunto aos amigos apoiadores. Para fazer parte da nossa equipe de entusiastas e, dentre outras gratificações, participar do nosso grupo secreto, acesse apoia.se/relatosflutuantes. Mais uma vez, obrigado. Até amanhã e lembre-se, o sobrenatural sempre volta.